entrando no ar o Momento Conexão. Histórias e trajetórias dos nossos diplomados.
Oi, muito bom dia, 11 horas e 10 minutos, está começando agora o programa Momento Conexão, aqui na Nivates FM, programa que é organizado pelo setor de marketing e comunicação, com a Laura Vila Brust, que está aqui com a gente, e hoje, como convidados, a Stephanie Stoll e a Márcia Inês Gitter. A Stephanie é diplomada do curso, diplomada no mestrado em biotecnologia e também acadêmica de farmácia. E diretora também da Farma Natural, a gente vai falar disso aí depois com mais profundidade. E a Márcia é professora do curso de farmácia aqui e também do PPG Biotech, que é o programa de pós-graduação em biotecnologia da Univates. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, é um prazer estar aqui hoje nessa manhã, agradecendo já o convite.
Muito bem, Stephanie, tu se formou em biotecnologia lá em Pelotas, né? E daí tu veio para cá, aqui para a Univates.
Exatamente. Então, eu realizei meus 4 anos de graduação em bacharelado em biotecnologia na Universidade Federal de Pelotas, mas sou natural aqui de Lajeado.
Então, até daqui.
Exatamente. Uhum. E aí, com o término, então, da minha graduação, optei por voltar à minha cidade natal, né? Tenho muito orgulho aqui de ser lajadense, né? E estar contribuindo aqui com a nossa comunidade local. E em virtude, então, do meu grande interesse pela parte da docência, né, de docência universitária, optei, então, por dar continuidade aos meus estudos na parte, então, de pós-graduação. Então, não podia ser diferente, né, escolhi aqui pela Univates. E, então, o curso que mais eu tinha afeição era, então, a continuação pela pesquisa, né, em biotecnologia em saúde.
Faz tempo já que tu voltou?
Sim, eu retornei já fazem quase 4 anos.
E o mestrado foi logo imediatamente após terminar a graduação?
Isso, exato. Foi imediatamente, né? Com o término, então, da graduação, logo surgiu a oportunidade de bolsa, né? Da Bolsa CAPES, que é um fomento em pesquisa, para o mestrado. Então, em virtude disso, fiz a colação de grau já antecipadamente para conseguir, então, receber esse benefício. Então, já iniciei o mestrado e foram 2 anos aí de pesquisa.
Acabou o mestrado e daí agora já está na graduação em farmácia.
Eu iniciei, na verdade, concomitante, né, em relação à própria empresa, né, a Farma Natural, que ela é pioneira em cosméticos orgânicos aqui em Lajeado. E em virtude disso, então, para agregar mais valor e conhecimento aos clientes, eu iniciei também o curso de farmácia.
Que legal que deu a coincidência. Tu estava em Pelotas, fez biotecnologia lá, e daí depois aqui, eu não sei, a prof pode dizer com mais propriedade, quando é que começou o curso de mestrado aqui? No PPG Biotech, né? Mas teve a possibilidade de tu poder voltar para Lajeado e ter o curso aqui, né?
Então, primeiramente, muito bom dia e muito obrigada pelo convite de poder estar aqui, tendo esse momento para estar conversando com vocês. Obrigada novamente pelo convite. O PPG Biotecnologia, ele iniciou as atividades dele só com curso de mestrado em 2012. Isso, então já temos algumas turmas, agora estamos na 8ª turma, né, de alunos de mestrado. E o curso de doutorado, então, iniciou posteriormente, foi em 2016, e agora, nos próximos meses, já teremos os primeiros doutores em biotecnologia formados aqui na universidade, no Vale do Itaquari.
Márcia falou isso aí, não deu nenhuma piscada aqui para a Stephanie, já pensando no doutorado.
Essa piscada já aconteceu.
Já é no futuro próximo aí já estaremos retornando também.
Que legal. E a Farma Natural, Stephanie, conta pra gente.
Então, a Farma Natural surgiu de uma ideia antiga já, de estar buscando mais saúde para a beleza. Então, com o término do mestrado, esse sonho se tornou realidade, né? Na busca, então, por trazer para Lajeado cosméticos da linha de corpo, rosto, maquiagem sem chumbo, desodorante sem alumínio, toda a parte de uma cosmetologia mais natural que não agride, então, a pele nem a saúde do indivíduo. Porque nós sabemos hoje que os metais pesados, eles estão amplamente presentes nos cosméticos, né? Dentre eles o chumbo para fixação, né? O próprio flúor da pasta de dente. Então, tem vários artigos científicos já, que já corroboram, né, essa dificuldade, esse malefício desses compostos a longo prazo.
Algo que é para estética, né, e acaba tendo um efeito quase contrário, né? Não daria para separar muito bem estética e saúde nesse caso, né?
E aí os cosméticos naturais entram muito bem, porque além de ele não ter esses compostos que trazem malefícios, eles apresentam efeito terapêutico. Por quê? Porque a maioria deles levam compostos naturais, oriundos de extratos de plantas, que apresentam atividade antioxidante, principalmente, né, através da vitamina E, vitamina C. Então, isso tudo ajuda a evitar radicais livres, a evitar o envelhecimento precoce da pele. Então, é uma tática bem interessante aí de estar tendo uma saúde e uma beleza mais saudável.
Há quanto tempo já tem a Farma Natural?
A Farma Natural completou agora em fevereiro um ano. Né? Então, nós estamos já com um crescimento bem interessante de clientes, de pessoas. E é bem interessante observar esse fenômeno da busca por mais saúde. Né? Então, a pessoa quer também ter esse cuidado de utilizar um produto mais sustentável, com embalagens biodegradáveis, recicladas, até mesmo retornáveis, né, para as empresas de origem. E, além disso, também está tendo seu benefício próprio. Né? Além disso, os cosméticos naturais, eles também são veganos, que é um termo que também está bem em voga atualmente, né? Que o veganismo, então, ele trata a evitar justamente a crueldade animal. Evitar que o produto seja testado no animal e que ele também não tenha o ingrediente propriamente dito, né? Que oriundo, então, de um animal.
Poxa, e é possível reunir tudo isso aí, ser vegano, ser orgânico, ser natural, não agredir o corpo e ainda fazer os bens que se espera que façam?
Exatamente. Hoje é totalmente possível aqui na nossa região. Então, eu tenho vários clientes que dizem, ah, que legal que tem agora aqui, não preciso mais comprar na internet, aqui eu posso testar o produto, observar. Também tem a questão da alergenicidade, né? Que o cosmético natural, ele tem muito menos chance de causar uma alergia. Então, eles são ditos hipoalergênicos, porque eles não têm, principalmente os compostos, como o parabeno, que é um conservante amplamente usado na indústria, né? Tanto alimentícia, como farmacêutica e cosmética também, que ela acaba dando uma agressão, né, a longo prazo, seja ela no sistema hormonal também. Artigos recentes de 2018 também trazem essa possibilidade, né, de aumentar a chance de hipotireoidismo, obesidade, tudo que tiver um oriundo então, de um sistema hormonal, né, o parabeno pode estar influenciando.
E a possibilidade de se poder fazer isso aqui em Lajeado também vem ao encontro da ideia da sustentabilidade, né? Porque se poderia encomendar um produto assim de fora, sei lá, Porto Alegre, mas teria o transporte até aqui,
exatamente,
né? Já está poluindo, já está ocupando espaço na estrada, ia ter um custo em cima disso. Uhum. Então se une também a essa ideia que ela está muito colada a tudo isso que foi dito, né?
Exato, muito bem colocado, né? Então a emissão de gases de efeito estufa também acaba sendo de maneira, né, reduzida, né? De forma indireta, né? Já que a gente tem esses produtos in situ, né, em loco aqui próximo da comunidade.
Márcia vem pesquisando isso já?
A Márcia vem pesquisando um pouquinho de produtos naturais, né? E algumas moléculas que são derivadas dos produtos naturais que possam ter efeito terapêutico, né? Inclusive o trabalho da Stephanie foi voltado a um componente, a um óleo, assim, a um componente de um dos óleos, né? O alfa-terpineol, né, Stephanie? E buscando identificar as atividades que ele pudesse ter, né? As atividades biológicas que pudessem levar a um fim terapêutico, né? E que pudesse, então, ser aplicado no futuro ou se identificar diferentes possibilidades de aplicação, seja para um fármaco, né, desenvolvimento de um fármaco, ou os efeitos, às vezes, que são detectados, diagnosticados, vamos dizer assim, de um determinado extrato, de um de um princípio ativo presente, ele pode depois ter diversas outras aplicações também, né? Ser inserido, então, também na parte de cosméticos, dentro de um creme, dentro de um gel, enfim, podendo ter diferentes aplicações.
Ter a pesquisa já a partir disso dos produtos naturais é um indício da procura que se tem hoje para esse tipo de coisa, né?
Tanto da procura, eu acho que a população vem cada vez mais agregando valor aos produtos naturais, né? Também reconhecendo os diferentes potenciais que os produtos naturais têm, né? Porque também existia assim, um pequeno tabu, né? Que produto natural é um chazinho e ponto, né? Eu acho que dentro da minha pesquisa, o que eu faço não é nem tanto a questão do extrato em si, mas sim dos componentes que estão presentes, né? Ou como a gente estava comentando antes, né? O exemplo que eu adoro mencionar do café, né? Nós tomamos café, ele tem um efeito estimulante, mas quem causa este efeito, é um dos responsáveis, é a cafeína que está presente lá dentro. E essas moléculas têm inúmeras aplicações no desenvolvimento de fármacos anti-inflamatórios. Na quimioterapia, hoje a gente sabe que aproximadamente 70% dos quimioterápicos tiveram uma modificação na sua estrutura, mas a molécula é oriunda de um produto, de uma espécie vegetal, né? E aí, quando a gente fala produto natural, não é só espécie vegetal, né? Entram também inúmeras bactérias, fungos, algas, inúmeras outras fontes, né, da natureza que possuem propriedades, moléculas em si que possam trazer algum, ser estudados e depois trazer um benefício, né? E aí também tem que ter bastante o cuidado que, assim como a gente pode ter produtos que sejam benéficos, né, também se a gente não tiver um conhecimento adequado, não souber reconhecer espécies ideais, as corretas, a gente pode estar talvez utilizando algo que venha causar o efeito contrário, não ser benéfico, mas sim maléfico à saúde.
Muito bem. Stephanie, o teu interesse nessa área, ele veio a partir do que tu estava estudando em biotecnologia ou é anterior? Até a própria escolha do curso, assim, na graduação já e tudo mais. Tu já tinha interesse por esse tipo de coisa e daí foi procurar biotecnologia, o contrário, as duas coisas juntas, coisa vai e vem?
Sim, já foi anterior a isso. Desde de jovem, assim, eu sempre gostei pela parte da ciência, participava de pesquisas, da própria escola, o ambiente das ciências foi muito incentivado no meu ensino médio. E também os meus pais sempre me incentivaram muito, né, a ser cientista, a ser investigativa, a não ficar esperando resultados e sim ser uma pessoa muito mais ativa. Então, a partir disso, a minha graduação, a escolha pela biotecnologia foi justamente para tentar trazer alguma coisa que eu pudesse propiciar um benefício ao meu redor, né. Então, a biotecnologia em saúde, né, especificamente, ela proporciona, então, a investigação para ser utilizada na prática, né, como atualmente estou fazendo com os cosméticos naturais, né, que eu sempre falo que é utilidade pública. Muitas pessoas não têm conhecimento, como eu também não tinha anteriormente, de tudo que a gente está exposto de maneira invisível, digamos, né. Então, desde a graduação, foi essa a intenção de estar fazendo alguma diferença.
E isso, tu viu alguma oportunidade anterior à farma natural já na graduação como possibilidade de prática mesmo e não só de pesquisa?
Durante a graduação eu estive presente sempre na parte dos estágios, né? Desde que eu iniciei a minha graduação na UFPEL em biotecnologia, eu já ingressei no Centro de Desenvolvimento Tecnológico, né, de Pelotas, que se referia justamente na produção de vacinas recombinantes, estudo de bactérias para realização de testes rápidos, né? Por exemplo, a gente estudava a listeriose para a detecção de listeria em alimentos, também que é um problema de saúde pública. Então, desde então, eu já tive essa oportunidade de estar inserida numa parte bem prática da pesquisa.
Legal. Tem uma playlist aqui que tu escolheu, Melim, Ana Vitória e Maroon 5. E a primeira aqui é Melim, né? Uhum. Sabe que vai ter show aqui da Melim aqui na Univates, tu vai ir?
Sim, tô sabendo. Uhum. Estaremos lá, com certeza.
A gente pode ouvir essa aqui uhum. por primeiro, né?
Pode ser. Uhum.
Melim, a música Ouvi Dizer. E peço até pra te falar da relação com a música, é porque ela é atual ou tem alguma história, assim, alguma coisa?
É, eu acho bem interessante o efeito que a música faz em nós, né? Então, eu sempre opto por estar escutando alguma coisa que vem estar agregando, né? Um som interessante, algo que vai estar sendo agradável, não só para mim, mas quem está ao redor, né? A gente também tem que ter essa empatia pelo outro, né? E essa música, eu acho que traz bastante essa parte de tranquilidade, equilíbrio. Isso aí.
E sem nenhuma toxina, né?
Exatamente. Saudável.
Legal. São 11h24, a gente vai ouvir, então, a banda Melim com a música Ouvi Dizer.
Faltariam xícaras, me atrasaria só pra ficar de preguiça. Se toda arte se inspirasse em seus traços, então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor, e pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta. E assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, e coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que eu só entendi quando eu te conheci. Pa 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 para pa pa pa. Uou, 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 uou. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor, e pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta. E assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, e coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já é, que eu só entendi quando eu te conheci. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, e coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci.
Horas e 28 minutos, a gente acabou de ouvir aqui a banda Melim com a música Ouvi Dizer, uma das escolhas aqui da Stephanie, que é a nossa convidada do programa Momento Conexão desse sábado. Temos aqui também a professora Márcia Inês Gitter, que é do curso de farmácia, e a Laura Villabrus, que organiza o programa. A Stephanie Stoll, ela é diplomada em biotecnologia, no mestrado aqui, e estuda farmácia, da curso de graduação em farmácia, e é diretora proprietária da Farma Natural Cosméticos Orgânicos e Fitoterápicos. A gente pode aproveitar para fazer propaganda aqui da Farma Natural. Que produtos tem, Stephanie, na Farma?
Então, a Farma Natural, ela é pioneira em Lajeado nos cosméticos orgânicos, naturais e veganos. Além disso, também trabalhamos com fitoterápicos, né? Que é uma parte mais natural para estar utilizando na terapêutica. Os cosméticos naturais, eles se referem à parte de cremes, shampoo sem laurilsulfato de sódio, que é o conhecido sal, né? Que faz com que exacerbe o período de queda capilar, né? Que também não é muito bom para a saúde. Também os cremes sem parabenos, né, que trazem menos alergia. Além disso, também nós temos pasta dental sem flúor, desodorante sem alumínio, que aí já está fortes indícios da parte do alumínio em relação ao câncer de mama, né, devido à translocação desse metal pesado até as mamas. E além disso, também a maquiagem, né, sem chumbo, sem alumínio. E também, muito interessante salientar, a maquiagem sem glúten e sem lactose, né? Que é bem interessante aos celíacos e pessoas alérgicas.
Pois é, essa era a conversa aqui durante a música, né? Tem glúten e lactose até na maquiagem?
Tem. Infelizmente, ela está presente por tudo, né? Então, é uma procura bem crescente também das clientes que são alérgicas, que têm essa sensibilidade ao glúten, à lactose. E, às vezes, a sensibilidade ela é tanta que até mesmo a parte tópica da pele, absorvendo o glúten e lactose, também pode causar reações exacerbadas, né? E podem piorar o quadro clínico do paciente. Uhum. Então, essa parte então, de procurar também o cosmético que seja isento dessas moléculas alergênicas, como o glúten e lactose, podem facilitar o tratamento e permitir que a mulher então, também possa se maquiar, possa ter a sua beleza e a sua autoestima, né, renovada.
Uhum. Eu acho que entra bastante também um fator aí de poder ter lojas especializadas, né? Onde a gente também possa ter a garantia que esses produtos vão ser sem glúten, sem lactose ou sem determinado componente. Porque, por exemplo, até alguns alimentos bem específicos que menciona ser sem glúten, mas quando a pessoa é tão alérgica, só pelo fato daquele produto ter sido moído naquele recipiente onde um outro produto anteriormente foi, ficam vestígios e aquilo é o suficiente. Então, vai pensar uma quinoa, uma aveia, enfim, né? Seja que não tenha glúten por natureza, mas se teve um outro, ficam aqueles vestígios e aquilo é bem alergênico para a pessoa.
Exatamente. Essa questão de contaminação cruzada, né? Isso. O pessoal tem que ficar bem atento, que tem que ser justamente uma empresa certificada, né, que traz essa certificação que realmente o produto ele é isento, justamente por não ter o manuseio, né, de outros produtos alergênicos junto. Muito bom.
Pois é, você tem a impressão de que passa o produto e ele vai ficar sobre a pele depois. Aí depois lava, vai tudo embora. Mas o corpo absorve, né?
O corpo absorve, né? A pele é um dos maiores órgãos do nosso corpo, né? E ela tem essa capacidade tremenda de absorção, né? Através da própria absorção cutânea. E em relação aos cosméticos naturais, essa absorção é benéfica porque faz com que o efeito terapêutico ocorra, né? Essa atividade, então, hipoalergênica, atividade de não absorver radicais livres, né? Então, a própria parte do protetor solar também, agora nós saímos de um período, né, de bastante insolação. Acho bem interessante sempre de comentar que existem diferenças até no protetor solar, né? O protetor físico e o protetor químico. Então, o pessoal fica bem interessado nesse assunto em relação ao químico. Ele tem moléculas que absorvem a radiação solar, né? E essa radiação absorvida, muitas vezes, pode estar ligada também ao aparecimento de câncer de pele. Por outro lado, o protetor físico, ele faz com que haja reflexão dos raios ultravioleta, né? Fazendo com que eles não sejam absorvidos na pele, portanto, não tendo o efeito maléfico, né? Isso também já está disponível, né, aqui na Farma Natural.
E bacana. Olha só, fiquei sabendo que tu fez intercâmbio na Alemanha, Stephanie.
Sim, a minha relação com a Alemanha ela é bem antiga já, né? Desde o colégio já aqui em Lajeado, tive a oportunidade de ir à Alemanha, conhecer já o país. Durante a graduação também eu tive a oportunidade de fazer meu TCC em Munique, na Alemanha, né? Então foi um ano de bolsista também. E agora na pós-graduação não podia ser diferente também, né? A convite da professora Márcia, tive a oportunidade então de realizar parte da minha pesquisa de mestrado em Tübingen, na Alemanha, né? Que a gente tem essa colaboração então com um professor que ela realizou também o doutorado lá.
Foram duas idas para a Alemanha, então, em função do intercâmbio acadêmico.
Isso, em função da atividade acadêmica foram dois.
Exatamente. Munique e depois Tübingen.
Tübingen.
Uhum. E tu teve por lá também, Márcia?
Sim, eu tive lá um período de 4 meses, de novembro agora até março. E atuei lá como professora visitante. Né? E também participei, dei continuidade às pesquisas que a gente vem desenvolvendo, que eu venho desenvolvendo com meu ex-orientador, né? Até hoje, e foram 4 meses super bacanas, né? Bastante atividades, e tentar cada vez mais fazer essa aproximação, abrir novas portas para que novos alunos possam ir, outros professores, né? Esse também é um dos intuitos da gente manter essa colaboração e fortalecer ela cada vez mais.
É um local que tem aí como destaque essa coisa do natural, da farmácia natural?
Também. Lá o Instituto de Farmácia, ele tem um destaque por atuar, ter uma atuação muito forte no desenvolvimento de fármacos, né? Toda a farmácia, né, ela tem sua história lá na Alemanha, né? E lá na cidade de Tübingen existem centros de pesquisa, né, vinculados a esse instituto, onde eu atuo, onde a Stephanie esteve, que se busca o desenvolvimento de novas terapias. Né? Então, seja por moléculas sintéticas, né, química de laboratório, como também o estudo de produtos naturais, e então poder investigar que atividade que ele tem, como é que ele vai atuar. Ele, por exemplo, eu busco bastante moléculas que têm atividade anti-inflamatória, né? Como que ela pode modular isso, como que faz, que foi uma parte, foram técnicas que a Stephanie estudou lá também. Né? Então, sim, das duas formas.
Eu fiquei curioso agora, a gente fala em natural, em sintético, né? E tu falou antes, o pai sempre quis que eu fosse cientista, né? Uhum. E a imagem dos cientistas tem o jaleco branco, óculos, laboratório, microscópio. Uhum. E daí nessa separação, que não precisa ser separação, mas tô só brincando, uhum, do natural e do sintético, como é que é o cientista do natural? Ele tá com vestido de Indiana Jones na floresta e o sintético tá de branco no laboratório?
Não, eu acho que é uma utilização de ambos atores, né? Então a gente tem que ser bem flexível, né, nessa questão, mas o natural sempre está com a perninha mais ali do que não vai fazer tanto mal à saúde, né? É um desafio, sim, hoje, porque a gente precisa estudar a parte sintética também, né? Ela está agregada, não tem como fugir da tecnologia, né? Mas o que pode se agregar do natural é vantajoso também para a parte química, né? Que vai trazer menos restrições para a saúde, menos agressões, né? Então, acredito que pode estar de jaleco branco fazendo bem também.
Eu acho que uma consideração bem importante é que que a gente pode fazer dentro do laboratório, por exemplo, dentro da biotecnologia. Eu posso fazer uso desse produto natural, né? Então, por exemplo, a gente tem um conhecimento popular atribuído àquele produto natural e no laboratório investigar e tentar potencializar esse efeito. Melhorar esse efeito e talvez até diminuir alguns outros efeitos não tão desejáveis, né? Isso que a gente consegue por tecnologias, por modificações, atribuir, então.
Eu fiquei daí curioso, então, como é que é na farma natural? Tu trabalha sozinha, tem mais gente que trabalha contigo, como é que é esse contato, vamos dizer, da natureza, uhum, até a farma natural, como é que é dia a dia e tudo mais?
Uhum. Sim, eu tenho mais colaboradoras, né, que me ajudam diariamente lá na farma natural, que para a gente justamente poder passar ao cliente essa informação. Porque na farma natural você tem um atendimento diferenciado lá. Você não vem apenas comprar um produto que você já conhece. Você quer saber de onde vem, qual foi a sua produção, para que ele serve, quais são os resultados desejados. Então é um atendimento bem mais direcionado à informação também. E outra coisa interessante é que nós temos lá um camarim, um lugar que a pessoa pode ir utilizar qualquer um dos produtos na forma de testador para estar provando, ver se é esse é o que ela desejou para o seu caso, ficar com ele um dia todo para quem é muito alérgico, para realmente comprovar que essa alergenicidade ela é reduzida e até mesmo ausente, né, com os produtos naturais. Então tem esses diferenciais que fazem com que o cliente realmente tenha a informação além do produto.
E como é que são os testes, né? Os produtos são veganos também, não tem teste em animal. Uhum. Como é que são os testes?
Uhum, uma boa pergunta. Essa pergunta vem bastante também do público, né? Por um produto não ser testado em animal, como antigamente era, e agora por pressão popular, até a legislação está buscando legalizar isso, né? Que não haja mais testes em animais. Existem testes alternativos, né, de toxicidade, próprios testes em células, né, in vitro, que foi parte também do meu mestrado, juntamente aqui na Univates, que a gente pode estar observando a toxicidade relativa, né, de uma substância, de um componente. Muitos também são testados dermatologicamente, né, em peles sintéticas, por exemplo. Hoje a atividade 3D também vem para ajudar com isso também. A gente pode estar mimetizando o ambiente da pele humana já e na parte da parte tecnológica, então, que vem nos ajudando a evitar, então, se utilizar uma vida, né, para esses testes.
Que legal. O que se pode extrair de composto natural de um trevo? Estou falando isso porque a próxima música, o nome é Trevo, da Ana Vitória.
Aí acho que a Márcia vai me ajudar aqui na bioquímica.
Olha, eu nunca trabalhei com trevo, mas com certeza deve ter a presença de vários compostos que são comuns, né, a diferentes plantas, flavonoides, compostos fenólicos, né, que com certeza, talvez...
A atividade antioxidante certamente
com
está
certeza.
Presente.
Legal, vamos ouvir agora então Ana Vitória com a música Trevo, são 11h40.
É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida, ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai.
Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar e o tempo parar. É a sorte de levar a hora pra passear, pra cá e pra lá, pra lá e pra cá.
Olha.
Muito bem, a gente ouviu aqui Ana Vitória com a música Trevo. Ana Vitória que já teve no Teatro da Nuvates, antes teve Melim, que vai estar. E depois tem mais uma banda aí, a Laura já falou, né? Ah, vai que vem... Já vamos revelar aí. Vai que vem Maroon 5 pro Teatro da Nuvates.
Poderia, né?
Tu já tá sabendo de alguma coisa, Laura?
Ainda não.
Não sei. 11h44, esse é o programa Momento Conexão deste sábado, dia 6 de abril, com a Stephanie Stoll, que é diplomada do mestrado em biotecnologia, estuda farmácia também aqui, com a Márcia Getter, do PPG Biotech e também do curso de farmácia, e com a Laura Vila Brust. Olha só, eu estava olhando a página no Face aqui da Farma Natural, também é uma forma de conhecer um pouquinho mais da Farma Natural e do que pode oferecer. E outra forma de conhecer um pouquinho mais é amanhã, né? Vocês vão estar no Dia Mundial da Saúde, da Unimed.
Exatamente. Nós recebemos um convite para estar participando, então, do Dia Mundial da Saúde, que é oferecido pela Unimed e que irá ocorrer amanhã, domingo, no Parque do Imigrante, das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde. Então, terá exposição com alguns nichos, né, em relação à saúde, equilíbrio, exercício físico, alimentação saudável. Então fica um convite a todos os ouvintes de estar nos visitando no stand da Farma Natural, que vai ter demonstração dos cosméticos, né, utilização, explicações mais técnicas para quem está querendo escutar um pouquinho mais, aprender um pouquinho em relação a isso. Estaremos então no Espaço Equilíbrio amanhã no Parque do Imigrante.
Legal. Ô Márcia, tem o Inova Biotech também, né? Pra gente não esquecer, já que a gente está nos eventos aí, os próximos.
Isso, de 16 a 19 de julho vai ocorrer, junto à instituição aqui, o primeiro Inova Biotech, um congresso de inovação e biotecnologia, que vai abordar pesquisas e trabalhos, atuações desde o setor primário, com foco em agroalimentares, passando até por biotecnologias em saúde, meio ambiente, bioprocessos, no desenvolvimento de novas matrizes energéticas. Vai ser um evento que alia a inovação a novas tendências em biotecnologia, bioprocessos, com uma ligação direta ao setor produtivo. Terá palestras com pesquisadores de importantes universidades, participação de empreendedores, startups, empresas que atuam, então, no ramo da biotecnologia, tentando, assim, potencializar e incentivar essa aproximação, né, da pesquisa, e que nós possamos aproximar a interação dos pesquisadores com empresas, visando, então, a aplicação desses novos produtos, processos que a gente gera junto à biotecnologia e colocar ela no mercado.
Tudo isso também inserido numa temática de sustentabilidade, né?
Isso.
Até pela área de composição de cada elemento aí do evento, né?
Isso mesmo.
Muito bem. Olha só, eu quero perguntar para ti, Stephanie, a gente vai chegando aí no final do programa, tem um tempinho ainda, mas, enfim, não é pouca coisa tu tá na graduação agora em farmácia. Quanto é que falta pra falar nisso?
Ano que vem já me formo. Tá no finalzinho.
Conseguiu
a segunda graduação.
Conseguiu aproveitar a cadeira?
Sim, isso. Consegui aproveitar bastante coisa do meu curso, né? Em relação dos dois estarem na parte da saúde, né? Voltada. Então, comecei o mestrado concomitante, né? Com a segunda graduação. E agora já tô finalizando e podendo estar aplicando aí diariamente esses conhecimentos.
Bom, tu tem aí a graduação para terminar, tem a farma para tocar, não é pouca coisa, mas eu queria saber o que tu espera aí daqui para frente, não só da tua atuação, mas da própria possibilidade da inserção de produtos naturais cada vez mais no mercado, da pesquisa como um todo, o que é que isso pode contribuir com o mundo. Eu convoco até a Márcia a contribuir com isso também. E Laura, por que não tu também, né? O que é que pode, todas as possibilidades da inserção de produtos cada vez mais naturais no meio da sociedade, no consumo como um todo, né?
Exato. Eu acho bem interessante salientar essa busca pelo mais natural, pelo mais sustentável, que a gente observa que é uma tendência hoje, né? Sempre comento que os desafios que a gente tem, principalmente, é a falta de conhecimento, principalmente, né? As pessoas muitas vezes não têm conhecimento e não é por culpa delas. É realmente, às vezes, isso não se cria um ambiente propício para que elas tenham conhecimento dessas coisas, né? Então, o conhecimento através de workshop, palestras,
a própria visitação de empresas, né, é uma coisa que vai estar associando, agregando conhecimento para que isso possa ter sucesso. É, além disso, os cosméticos naturais, propriamente ditos, eles faz 10 anos apenas que está inserido no Brasil. Então é um mercado que ainda está bem crescente e cada vez mais acessível ao público. Que muitas vezes perguntam, ah, e o valor, e o preço? Aí eu sempre coloco as duas palavras, né? Existe o valor, né, e o preço. O preço que tu vai estar pagando é o preço numérico. E o valor é o que está agregado, né, aquele produto que vai estar tendo um efeito benéfico. E muitas vezes também o orgânico, por ele ser mais concentrado, ele tem uma durabilidade dobro, triplo do que um cosmético convencional. Então é algo que está bem mais acessível e acredito que está só iniciando aqui na nossa região, na nossa cidade, né? Tem ainda muito para crescer. E isso que estimula é o próprio consumo da população, né, que vai estar contribuindo para que isso ocorra.
Pois é muito pouco tempo, né? Como tu falou, 10 anos aqui no Brasil. Uhum. E ao mesmo tempo que isso é crescente, ainda tem muito movimento. Uhum. Por exemplo, o Brasil continua consumindo muito agrotóxico, né? É o principal consumidor, por exemplo, do glifosato, né, no mundo. Uhum. E ao mesmo tempo em que tem toda essa crescente aí a favor dos produtos orgânicos, ao mesmo tempo ainda se utiliza muito disso, né? É um momento aí, né, talvez de pensar.
Exato.
Um pouquinho mais, né?
É um divisor de águas aí na população que está buscando ter conhecimento e ser um indivíduo ativo na sua sociedade, né? Formação de valores, de novas opiniões, que venham estar agregando aí valor, né, e sustentabilidade.
Ao bem-estar e à saúde de todos, né?
Do mundo.
Acho que do mundo, né? É um grande objetivo que se tem por trás disso.
É interessante isso da falta de conhecimento, né? Porque realmente não se poderia se dizer que... Ah, não sabia que se poderia ter produto que reúne tudo isso, que é vegano, que é natural, né? Que não agride o teu corpo com tantos excipientes quanto os produtos sintéticos, né? E sei lá, se tem às vezes uma falsa impressão da tecnologia como alguma coisa boa em si mesmo e que a tecnologia vai gerar algo que é sempre sintético e não dá para fugir disso. Uhum. Eu lembro a primeira vez que eu consumi manga com leite, né, para testar, ver se aquela história que não podia mesmo, se eu ia me matar mesmo, e daí eu vi, não mata. Então passei a duvidar de toda a possibilidade do conhecimento popular, do conhecimento que é transmitido dessa forma oral, porque não é válido. E daí isso às vezes induz a pensar que daí toda a possibilidade natural não é válida e a solução está na farmácia. Uhum. Na farmácia, estou dizendo no ponto farmácia mesmo, né? Dentro do pacotinho, dentro do comprimido, dentro de uma embalagem, né?
Claro que vai depender da situação que a gente vai estar, né? Em alguns momentos a gente vai precisar fazer o uso, talvez, da medicação, do sintético, né? Se tu tiver alguma contaminação bacteriana significativa, tu não vai conseguir resolver essa situação com um produto natural, né? Mas sim, eu acho que a gente precisa esclarecer os dois lados, né? Uhum. Que tanto o produto natural, ele pode fazer muito bem, ele pode nos ajudar a descobrir novos fármacos, né? Ser utilizado muitas vezes em conjunto, mas aí também tem que se ter o cuidado, né, de não ter interação medicamentosa, que ele pode ajudar a potencializar um efeito, mas ele também pode fazer mal, né, e vice-versa. Eu acho que vale bastante atenção nisso.
Acho que foi muito bem colocado também, como forma de acrescentar. Nós temos hoje a aromaterapia, que se usa óleos essenciais para doenças menos graves, como rinite, sinusite. Isso também hoje já está disponível, né, aqui para a comunidade, que pode estar se utilizando desses compostos mais naturais, né, como alternativa de uma terapêutica convencional, quando não é necessária, né? E, inclusive, já se vê isso muito presente no Brasil, através da aceitação agora das práticas integrativas do SUS, né? Que o SUS já está também tomando posse dessas práticas mais alternativas para a saúde, justamente para reduzir o custeio, muitas vezes, do SUS, e para estar utilizando uma alternativa mais saudável também, quando ela pode ser utilizada, né?
Importante dar esse reconhecimento institucional dessas possibilidades que os produtos naturais têm a oferecer, né? Muito bem, então. Legal, Laura, poxa, obrigado por reunir essas pessoas aí para falar desse assunto que é tão importante hoje
em
dia.
Com certeza. A gente nunca tem conhecimento suficiente, né? Até muito obrigada, é um assunto bastante atual, é um assunto que a gente precisa ter conhecimento mesmo, né? E Thiago, muito obrigada pelo espaço, né? Hoje, primeiro momento conexão com tempo ruim, né? Nublado. Mas muito obrigada pela participação de vocês, né?
Eu poderia ainda, Thiago, por favor, aproveitar e chamar o público que esteja interessado. Nós estamos no momento com edital aberto para a seleção do programa de pós-graduação em biotecnologia, né? Para quem tenha interesse em poder ter mais conhecimento, disseminar, né, seu conhecimento científico, tecnológico, porque nós temos junto à biotecnologia duas áreas de concentração foco, né, que é a agroalimentar e a biotecnologia em saúde. E nós temos o edital agora, então, que eu estava falando, aberto, uma proposta semimodular, onde nós temos as aulas concentradas de janeiro, e aproximadamente por 20 dias, e depois em julho, por aproximadamente, novamente, 20 dias. E as atividades práticas, experimentais, são realizadas, então, ao longo do semestre. E, posteriormente, então, abrindo o edital anual com possibilidades de bolsas e taxas aos candidatos.
Legal, muito bem. Aposto que muita gente vai ficar com vontade aí de se inserir nessa área depois do programa de hoje. Se está nublado, esse programa eu aposto que ele levou uma luz aí pelo rádio.
Com certeza.
Né? E afinal, né, é a questão de conhecimento mesmo, né? Possibilidades, né? São potências de utilização de outros produtos que, bom, se não se souber, fica aí sempre obscurecido, né? Então, de certa forma, é uma luz, né? Então tá, pessoal, muito obrigado, bom fim de semana para vocês.
Muito obrigada pelo convite mais uma vez, a Laura, né, que veio atrás e pensando então para trazer mais conhecimento ao público, o Thiago também e Márcio pela presença. E aguardo todos vocês amanhã, então, no Dia Mundial da Saúde.
Obrigada.
Tá, obrigada.
Valeu, pessoal. Até o próximo programa Momento Conexão. Faltam 4 minutos para o meio-dia. E a gente fecha agora com Maroon 5 e a música Girls Like You. Valeu, bom final de semana. Tchau.